Continuando o nosso estudo de Mishnayot, estamos tratando de Ta'anit, capítulo 3, Mishnah 4, que seja Leilui Nishmat, Miriam Devora, Bat Menachem Mendel, e Chayadina, Bat Avram Chaim Yudah Levi, e também Leilui Nishmat, meu tio avô que faleceu na sexta-feira, Yitzhak Yaakov Meir, Ben Yehuda Arye Halevi. Então diz a Mishnah 4, nós falamos, Mishnah Dalet. Vechen ir sheyesh bah dever o mapolet. Da mesma forma, uma cidade onde há peste, ou mapolet, as casas estão desabando por conta de tremores de terra. O taha ir mit anau matrata. Aquela cidade, as pessoas jejuam e rezam, até com shofarot. E as cidades que estão próximas, lugares próximos, jejuam, mas não tem toques de shofar. É igual Yom Kippur, jejum. Rabi Akiva Omer, Rabi Akiva diz o contrário. Matriot velo mitanot. Que as cidades próximas tocam shofar igual Rosh Hashanah, mas não jejuam. Ezehu Dever pergunta a Mishnah o que é considerado uma peste. Ir Hamotzia Hamesh Meotradil, uma cidade que tem uma população de 500 pessoas, 500 homens, estamos falando aqui, fora as mulheres, crianças, idosos, Veyatzeu Mimena Shelosha Meitim Bishlosha Yamin Zahazê, e morreram nessa cidade 3 pessoas em 3 dias consecutivos. Quer dizer, cada dia morreu uma pessoa. Hareis de Dever, isso é considerada uma peste. Pachot Mikan, se for menos do que isso, quer dizer, se forem 2 mortos em 3 dias ou 3 mortos em 2 dias, em Ze Dever, isso não é chamado de peste. Vem com essa categoria. Mishnah 5, Mishnah Real, Eilu Matriim. Sobre estes sofrimentos, se toca shofar e se jejua bechol makom, em qualquer lugar, al hashidafon, sobre um vento seco que secou as espigas de trigo, vel hayerakon, é uma doença que pode dar nos grãos, que deixa também ele secar, al haarbe vel hechasil, sobre os gafanhotos, são 2 tipos de gafanhotos que atacam também a plantação, vel hayara'a, e animais ferozes que foram vistos no meio do dia atacando pessoas, vel hacherev, e as espadas, quer dizer, exércitos que estão passando por algum lugar para a guerra, mesmo que não é para a guerra, para aquele lugar, mas estão passando por lá, matriin aleha, se imediatamente jejua e toca shofarot, mipnei shehi makam mehalecher, isso é chamado uma praga, um sofrimento que está caminhando, quer dizer, ele está caminhando, você não sabe para onde ele vai chegar, ele pode começar aqui e terminar, sabe lá onde, então por isso tem que imediatamente rezar por isso. Mishnah Vav, Mishnah 6. Ma'aseh sheyardu zekeinim Yerushalayim le'arehem. Uma história que aconteceu de sábios que desceram de Yerushalayim para suas cidades, vegazru ta'anit, e decretaram jejum, al shenir akim lo pitanur shidafon, por terem visto Be'ashkelon, por terem visto na cidade de Ashkelon um pouco, uma quantidade de grãos que estavam secos. Quanto que é esse pão? Ele diz que é o Kimlopitanuru. Quanto dá para se fazer farinha, para se fazer pão que preenche a boca do forno? Veod Gazrutanit, e também decretaram jejum al Sheachluz de Evim Shenei Tinokot de Ever Hayarden, que do outro lado do Jordão, dois lobos atacaram duas crianças. Lobos atacaram duas crianças. Então, como estava na Mishnah anterior, isso é considerado uma Kamehalechet, é uma praga que está caminhando. Você não sabe, se começou lá, pode vir até aqui, por isso imediatamente eles começaram a jejuar. Rabiosi, Omer Rabiosi diz, Lo al Sheachlu. Não é que os lobos comeram aquelas crianças, elas Sheniru. Só apareceram os lobos na cidade, já decretaram jejum. Não é normal um lobo entrar numa cidade. Então, se estão entrando, já é mau sinal. Mishnah 7, Mishnah Zayin. Al-Eilu Matrin Ba-Shabbat. Agora estamos falando sobre Shabbat. Diz a Mishnah sobre essas coisas, se começa a rezar, ou se começa a gritar, depois a Mishnah vai explicar o que vem a ser, Matrin, se começa a fazer barulho, mesmo no Shabbat. Al-Ir Shehikifu Hagoyim. Uma cidade que os povos sitiaram ela. Ou Nahar, ou um rio que começou a transbordar, ou melhor, ele subiu até o limite e está prestes a transbordar. Velstefinam, Itarefet Bayam, um navio que está, um barco, um navio que está no mar com tempestade e está se chacoalhando para lá e para cá, existe um perigo dele se quebrar. Rabi Yossi Omer, Rabi Yossi diz, Le'ezra velo litzaka. O que significa que você grita no Shabbat aqui, isso faz barulho? Quer dizer que você grita por socorro. Você pede socorro no Shabbat, mas não para gritar nas rezas. Shimon HaTemani Omer, Shimon HaTemani diz, Afal HaDever. Também, pela peste, se grita no Shabbat, velo Hodulo Chachamim, os sábios não concordaram com ele. Tá, aqui tem uma discussão na Mishnah entre a primeira opinião e Rabi Yossi, se esses gritos são gritos para Hashem e eventualmente até com jejum e até com toques de shofar no Shabbat, ou se é só gritar para os outros virem ajudar, que o Rabi Yossi diz. A lei é que, de fato, para muitas dessas coisas pode-se decretar até eventualmente jejum no Shabbat, se for necessário. Mishnah 8, Mishnah Het. Al kol tzara shelo tavol hatzibur. Sobre qualquer sofrimento e desgraça que não venha sobre o público. Linguagem bonita. Matrin aleha. Se jejua, se toca shofar. Chutz merov geshamim. Exceto por muitas chuvas. Que chuva é o que é necessário. Mesmo que eventualmente as pessoas estão sofrendo com tanta chuva, mas água é sempre bom, é sempre pro bem das pessoas. E a Mishnah conta uma história famosa. História que contaram. Falaram pro Choni Hameagel. Hitpalel shiirdu geshamim. Reze para que caia chuvas. Amar lahem, ele disse. Tzeu vehachnisu tanurei pesachim. Vão e guardem os fornos de Pesach. Os fornos que se fazia o Korban Pesach. Era um de barro. Ele quis dizer, vai chover tanto agora, rezando, que vai estragar os fornos. Então guardem os fornos. Bishvir shelo yimoku, para não estragar os fornos. Hitpalel. E ele rezou. Velo yarduk shamim, não choveu. Me'asa, o que ele fez? Ag uga. Ele fez um círculo. Ve'amad betocha. Ele ficou no centro. Ve'amad lefanav, ele disse perante Deus, Ribono shelolah, mestre do universo, banechassamu pnehem alai. Os seus filhos se voltaram para mim. Shanik even bait lefanecha. Que eu sou como uma pessoa da sua casa, Deus. Hitchilu geshamim menatefim. Aí começou a pingar umas gotinhas. Amar, disse o Choni Hameagel, lokach shalti. Não é isso que eu pedi. Ela gishmei borot, shechinu me'arot. Eu quero uma chuva que possa encher os poços, as represas. Hitchilu leret bezaf. Começou uma chuva muito forte. Amar, disse o Choni Hameagel, não é isso que eu pedi. Ela gishmei ratzon braham davai. Eu quero uma chuva boa, de bênção. Yardu ketiknan. E elas desceram, caiu chuva como deve. Ati yatsu yisrem Yerushalayim leharabai com kakshanim. Ao ponto tal que os judeus de Yerushalayim tiveram que subir para o monte do templo, porque os lugares mais baixos já estavam ficando inundados, alagados. Bau ve'amrulo, vieram para o Choni Hameagel e falaram que Shem Shitpalal Talem Shiirdu, kach itpalel Shiirchunayim. Da mesma forma que você rezou para cair chuvas, reze agora para parar as chuvas. Amar lahen, disse o Choni Hameagel, Seur uim nimchet eben hatoim. Saiam e vejam se se apagou, se desintegrou a pedra dos perdidos. Pedra dos perdidos era uma pedra que tinha em Yerushalayim, alta. Era um palco, onde as pessoas anunciavam achados e perdidos. Ele quis dizer eu vou rezar se aquela pedra já está derretendo, então a gente pode rezar para acabar as chuvas. Ou ainda, da mesma forma que isso nunca vai acontecer, eu não posso jamais rezar para parar as chuvas. Não se pode, como a Mishnah falou no começo, que não se reza para parar as chuvas. O Talmud, na Gemara aqui, quando explica essa Mishnah, conta que depois o Rony Ameaguer falou para trazer então um animal para ele trazer uma oferenda de agradecimento a Deus. E ele colocou as mãos em cima do animal e falou: Mestre do Universo, seu povo que saiu do Egito não suporta nem muita bondade e nem muita maldade, muita tragédia. Então, para parar de fato que tenha que pare as chuvas, Pascua que chamem que parem as chuvas, e as chuvas de fato pararam. Shalach lo Shimon ben Shatach. O Shimon ben Shatach mandou a informação, mandou o recado para o Roni Ameagel. Ilmale Roni ata, se não fosse você, o Roni, nós conhecemos que é de fato uma pessoa especial, Gozreni alecha nidui. Eu iria te colocar de gelo, as pessoas não falarem mais com você. Por quê? Porque que história é essa? Esse é o jeito de rezar? Aval maese lach, mas o que eu posso fazer? Shata mitchatelif neamakom, que você vai e reza perante Deus dessa forma, e Deus faz exatamente o que você fala para ele. Você pede que venha o mitchate ala viva, assim como um filho que tem saudades do seu pai, ele se conecta ao seu pai e ele recebe tudo que o pai quer. Ve'alecha katuv omer, sobre você diz o versículo, yismach avicha ve'imecha metagel yoladetecha, que se alegre o seu pai e a sua mãe e fique contente aquele que deu a luz a você.